As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Rui Rio, o presidente do PSD, esteve reunido na tarde desta segunda-feira com os presidentes das câmaras municipais de Vila de Rei e da Sertã e com o vice-presidente da Câmara Municipal de Maçã, que lhe relataram as dificuldades sentidas pelos bombeiros e restantes forças de intervenção nos últimos incêndios que ali ocorreram. Houve uma assinalável descoordenação e desorganização no combate aos incêndios que atingiram Maçã, Vila de Rei e Sertã. Esta foi uma das informações transmitidas ao presidente do PSD pelos autarcas da zona afetada pelos fogos na semana que passou. O que aqui me disseram não está de acordo com o que o governo tem dito. Houve uma assinalável desorganização no combate aos incêndios. O ministro da Administração Interna tem dito que está tudo bem no que diz respeito ao combate e prevenção, que está muito melhor desde os incêndios de 2017. Mas, infelizmente, não é isso que se passa. Até pode haver mais meios de combate, mas com tudo desorganizado e descoordenado, esses meios não são otimizados e o resultado é um incêndio desta dimensão. Os autarcas tiveram a oportunidade de ver tudo isto no terreno, comentou Rui Rio no final da referida reunião. O presidente do PSD criticou ainda o facto de o governo ter atirado a responsabilidade para terceiros, vai responsabilizando para que, no fim, a culpa não seja dele, que sou o líder social-democrata, para quem a demissão nesta segunda-feira do secretário de Estado adjunto não pode significar o desfecho do assunto, quer na descoordenação do combate aos incêndios, quer na compra e distribuição de golas inflamáveis.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
As polémicas golas adquiridas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil também foram distribuídas no Conselho de Tomar por ocasião do programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras, por aquilo que Hertz apurou junto de alguns autarcas. O número distribuído não é significativo, mas a verdade é que as citadas golas, com material inflamável, foram entregues a alguns munícipes e até foram usadas mesmo em simulacros que ocorreram um pouco por todo o concelho. Após a polémica ter estalado, já registro para a tomada de posição de duas câmaras municipais, no caso Sintra e Tessor, sendo que a primeira já mandou recolher todo o material, enquanto a segunda pediu à sua população para não utilizar esses artigos distribuídos. E na base desta decisão terá estado a ideia, que também foi transmitida em Tomar, de que as golas serviriam mesmo para a proteção individual em caso de necessidade extrema, ao contrário do que é dito agora pelo Governo. No que ao Conselho de Tomar diz respeito, freguesias como Serra Junceira ou Lalhas, além da Ribeira Pedreira ou São Pedro, estarão na lista dos pontos onde as referidas golas chegaram às mãos do cidadão comum.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Anabela Freitas, a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, lamentou em entrevista à Hertz o efeito devastador que os incêndios causaram na região, nomeadamente nos concelhos de Sertã, Vila de Rei e Maçã, em particular neste último. A autarca, que também é Presidente da Câmara de Tomar, pede uma rápida intervenção do Estado, em especial quando estão em causa territórios do interior que, se nada for feito, podem ver reforçado a espiral de fuga de populações para os grandes centros urbanos.
Bem, sem dúvida, efetivamente, tivemos três concelhos do nosso território, da comunidade intermunicipal, mais uma vez fustigados pelos incêndios, sendo que o concelho de Maçã é um concelho onde já ardeu 95% da sua área. Os levantamentos dos danos ainda não estão concluídos, mas de qualquer das maneiras, aquilo que sabemos desde já é que há uma casa de primeira habitação, há um conjunto de animais que ficaram sem comida, apesar de na sexta-feira já começar, através da administração central, os agricultores começarem a ter recebido alimentação para os seus animais, mas o que é certo é que são três territórios de baixa densidade, e portanto se são de baixa densidade têm pouca população. E se não houver aqui uma ajuda por parte da Administração Central, no sentido de rapidamente, não só as infraestruturas municipais que foram afetadas, bem como as empresas e as pessoas nos seus bens, dificilmente conseguimos manter pessoas no território. Portanto, e cada vez mais vamos assistindo a um sair das pessoas por parte destes territórios. Eu relembro aqui que, por exemplo, Maçã é um território que em matéria de prevenção tudo fez. Em matéria de prevenção até está muito à frente e é pioneiro num conjunto de iniciativas que existem nesta área. Aliás, ainda há pouco tempo assinámos precisamente em Mação, mais na vertente do combate, aquilo que é a partilha dos dados entre o Siresp para um melhor controle daquilo que são o teatro de operações, e o que é certo é que Mação foi o conselho que mais ardeu.
Se calhar é uma pergunta com resposta impossível, mas o pior já terá passado neste verão, ou quando estamos a falar em incêndios e no que a região diz respeito, é sempre algo de imprevisível?
É sempre algo de imprevisível, até porque há uma discussão que, por exemplo, está em cima da mesa, que é, todos nós sabemos que há uma época definida para os incêndios rurais, e cada vez mais com as alterações climáticas é impossível definir uma época. E, portanto, se calhar isso também tem que ser repensado. Por exemplo, eu lembro que o ano passado, em 2018, a época de incêndios terminou a 30 de novembro. E, efetivamente, este ano ainda não tivemos aquele calor e aquelas ondas de calor. Felizmente, passámos ao lado de duas na Europa. Mas o que é certo é que, se calhar, ainda está para vir. O pior ainda pode estar para vir. É certo que estes três concelhos têm uma área ardida muito grande e, portanto, se calhar os incêndios vão se focalizar noutros locais, atendendo ainda também em que normalmente a causa do incêndio não é uma causa natural, como eu acho que ficou comprovado, apesar das entidades competentes estarem ainda a averiguar, mas 3, 4, 5 focos de incêndio ao mesmo tempo, praticamente não há casos destes na natureza.
Vai ser entregue pela Liga dos Bombeiros Portugueses no próximo dia 10 de agosto, pelas 21 horas, na festa promovida pelo município de Ferreira do Zêzere, a medalha de serviços distintos grau ouro à Câmara de Ferreira do Zêzere. Esta distinção surge na sequência da decisão da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere de propor ao Conselho Executivo da Liga de Bombeiros Portugueses a atribuição da medalha de serviços distintos grau ouro, proposta aceita e que reconhece, na opinião da direção, o empenho e dedicação recebido por parte do município. É referido que o apoio que a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere tem prestado à Associação Humanitária desde a sua fundação, em especial nos últimos 5 anos, nomeadamente na aquisição da ambulância de transporte em 2016, aquisição de material de desencarceramento em 2017, da ambulância de socorro, de capacetes florestais e redes informáticas servidora em 2018, aquisição de veículo de combate a incêndios florestais já em 2019 e alimentação dos bombeiros, que incluem equipas do DECIR desde 2007, num total que ascende a mais de 775 mil euros.
Rádio Wells, a primeira a informar.
Termina no final deste mês de julho mais uma intervenção arqueológica que decorre na Gruta do Morgado Superior, na freguesia de Além da Ribeira Pedreira, cujos trabalhos estão a ser dirigidos pela arqueóloga Ana Rosa Cruz, do Instituto Politécnico do Mar, num registro histórico que se estende ao longo de 7 mil anos. Estas intervenções começaram em 2016 e resultaram, até ao momento, em vários achados arqueológicos, em particular de um elevado número de ossadas de indivíduos, perto de 200, entre crianças, mulheres e homens, mas também diversos utensílios e pontas de flecha. A Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira é uma das entidades que presta o seu apoio a esta intervenção na Gruta do Morgado Superior, mas aguarda ainda que seja assinado o protocolo com a Câmara de Tomar e com o Instituto Politécnico de Tomar sobre as verbas adiantadas nos últimos 3 anos pela Junta, como refere Alexandre Horta, o autarca de Freguesia.
É um protocolo a assinar ainda com a Câmara Municipal, o IPT e a Junta de Freguesia, portanto, estas intervenções arqueológicas têm os seus custos. Desde 2016, a verba despendida são cerca de 4.500 euros para alojamento e alimentação dessas pessoas que estão no terreno, despendida pela Junta porque ainda não recebeu da Câmara Municipal de Tomar. Portanto, há promessa de pagamento dessa verba anual desde 2016, mas até agora ainda não recebemos qualquer verba. Estamos à espera da assinatura do protocolo. Parece que agora vai ser assinado entre o IPT e a Câmara Municipal para que possamos ser ressarcidos das verbas anteriores e para que possamos receber a verba respeitante a este ano. Nós já, neste momento, já temos o Centro de Interpretação da Pedreira, que inclui a Gruta de Caldeirão, Observatório do Nabão e Mostra Etnográfica. Já foi nessa visão de dar importância à arqueologia da freguesia que foi implementado o Centro de Interpretação da Pedreira. Na Gruta do Morgado, que é uma gruta, só para as pessoas terem uma ideia, neste momento é a segunda gruta a nível nacional com o maior número de ossos e indivíduos diferentes achados. portanto tem a sua importância. Nós, no Centro de Natureza Póvoa, queremos arranjar um espaço onde possamos expor alguns achados da Gruta do Morgado, fazer algum vídeo, qualquer evento audiovisual, digamos assim, que possa retratar também a Gruta do Morgado Superior. E muitas mais haverão por descobrir naquela vasta e densa floresta das margens do Nabão, portanto, sendo maciço calcário, portanto, é muito propenso a que hajam cavidades, e há diversas cavidades, umas maiores, outras mais pequenas. Mas, segundo os arqueólogos, muito haverá por descobrir ainda.
A Comissão do Utente de Saúde do Médio Tejo, que engloba os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, escreveu uma carta à Ministra da Saúde, Marta Temido, solicitando para que a governante possa desbloquear os processos de requalificação da urgência da unidade hospitalar de Abrantes e a aquisição de um equipamento da ressonância magnética para o centro hospitalar. Num esclarecimento enviado para a ERTE, os utentes recordam que todas as entidades com responsabilidade na gestão dos cuidados de saúde no Médio Tejo, inclusive a Ministra, em contacto pessoal na sua recente visita ao Hospital de Torres Novas, reconheceram como premente a requalificação da urgência de unidade hospitalar de Abrantes e a aquisição de um equipamento de ressonância magnética para o Centro Hospitalar do Médio Tejo. Com financiamento assegurado, a Comissão de Utentes diz que lhe custa aceitar que não comecem as obras de requalificação e ainda não tenha sido adquirido o citado equipamento.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Com o objetivo de melhorar a eficiência energética de 50 frações de habitação social dos blocos 1 a 6, localizados na Avenida Doutor Carlos de Azevedo Mendes, em Torres Novas, e corrigir possíveis patologias que afetam o desempenho térmico, o conforto e a salubridade dos espaços, foi aprovado o anteprojeto do estudo da aplicação de medidas de melhoria energética no âmbito do Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação, tendo em vista a formalização da candidatura. As intervenções, cuja estimativa de investimento é superior a 488 mil euros mais IVA, incluem a aplicação de isolamento térmico, substituição de vãos envidraçados existentes por caixaria em PVC, vidro duplo, a substituição de proteções solares exteriores e de lâmpadas convencionais por tecnologia LED e a instalação de sistemas solares térmicos e de sistemas solares fotovoltaicos.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Restam poucas dúvidas sobre qual é a preferência dos tomarenses, ou da maior parte deles, em torno da solução a dar ao cruzamento da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, em particular no que aos três espaços semafóricos ali existentes. Diz respeito, Hertz avançou recentemente que o PSD pretendia que os temporizadores dos semáforos que se colocam a quem desce pela Ponte Flecheiro fossem revistos, sendo que, na nossa página da rede social, Facebook, muitos foram os comentários que incidiram na colocação de uma rotunda naquele local, uma opção que em tempos esteve prevista, mas que não foi englobada nas obras que atualmente decorrem naquela artéria. Importa, pois, recuar até abril de 2018, altura em que este assunto foi debatido em reunião de Câmara. José Delgado, vereador do PSD, chamava então a atenção para o facto de o projeto não contemplar a dita rotunda, o que efetivamente não se confirmou.
Ao estreitar a largura das duas vias, pode ser positivo, tendo em vista o aumento de passeios, o controle de velocidade e a melhoria em termos ambientais, esquece que, apesar dos princípios serem positivos, este é o principal eixo de acesso à cidade e de atravessamento no sentido norte, cuja alternativa não se vislumbra a não ser se criem novas travessias. Portanto, nestas condições, nós não consideramos tão asseguradas, porque foi aqui apontado o desvio de tráfego para a Avenida António Fonseca Simões. E isso não vai resolver o problema, não tem dimensão, não tem um acesso fácil e vai encaminhar o trânsito para uma zona que se quer requalificar e que tem um problema, a montante chama a rotunda na zona, a não rotunda da zona da Aral. Nós gostaríamos que tivesse uma rotunda ao sistema, mas isso não está previsto, não percebemos porquê, sinceramente, uma vez está a trabalhar no entroncamento de três vias e deixamos ali um espaço que é dos mais complicados e mais complexos em termos de circulação sem ser atendido. Eu penso que é uma falha, penso que ainda se vai a tempo, valeria a pena resolver este problema, porque vamos ter ali, não é entroncamento, é um cruzamento, porque depois segue para outro lado, não está previsto para a ponte, e de facto isto não está resolvido, não vai ser resolvido. Porque vamos encaixar, eventualmente, se o trânsito for desviado, do eixo central da cidade. Na outra via que se pretende que absorva, não há condições.
O Banco Local de Voluntariado de Mação está a promover, até ao próximo dia 14 de agosto, a nova campanha de angariação de voluntários que queiram ser professores na Universidade Sénior e possam, assim, vir a transmitir os seus conhecimentos. A Universidade Sénior vai entrar no quinto ano de funcionamento no Conselho de Mação. Relembram-se que os professores voluntários podem dar aulas em horários adaptados à sua disponibilidade ou promover atividades pontuais como ateliês e workshops. Para mais informações, os interessados devem dirigir-se ou entrar em contacto com o Banco Local de Voluntariado, que funciona no Serviço de Ação Social do município de Mação.
Rádio Wells, a primeira a informar.
27 de setembro a 5 de outubro regressa na sua 10ª edição o Festival Materiais Diversos, este ano com mais de 60 atividades, 17 espetáculos, 5 em estreia absoluta e 4 em estreia nacional, envolvendo cerca de 150 artistas que marcarão presença em Minde, Cartaxo e Alcanena, promovendo uma vez mais o encontro entre as artes performativas contemporâneas e diferentes comunidades, vozes e imaginários locais. A apresentação desta 10ª edição do festival realizou-se na tarde de quarta-feira nos Jardins do Museu da Aguarela, Roque Cameiro, em Minde, na presença de elementos da organização e de muitos dos artistas participantes. Elizabeth Paiva, a diretora artística do festival, falou à reportagem da ERTS desta 10ª edição dos Materiais Diversos, lembrando que não foi fácil manter esta realização ao longo de uma década.
Estamos muito felizes por cumprir este 10º aniversário do festival. É de facto um marco. É preciso resiliência em Portugal para cumprir no campo da cultura com estes projetos por longo tempo, mas definitivamente achamos que o festival já é um marco. Temos essa consciência através da voz do público, através da voz de parceiros que também estão a consolidar-se, e sentimos também no plano nacional e internacional que há um interesse, uma curiosidade e um respeito pelo trabalho que temos vindo a fazer. É um interesse que se constrói como outros interesses. Eu imagino que há 10 anos, quando o Tiago Guedes iniciou o festival, em 2009, fosse mais estranho ao público a existência de um festival de arte contemporânea aqui. Hoje já não é bem o caso. Há inúmeros projetos parecidos, com uma natureza parecida noutros pontos do país, e aqui nós sentimos que o público, sem dúvida, reconhece o papel que este trabalho representa, quer ao nível da oportunidade, do ponto de vista de verem coisas que não veriam de outra forma, quer do ponto de vista do desenvolvimento local, sobretudo para os mais jovens, para quem se cria um horizonte de possibilidade muito mais aberto, muito mais plural, e isso é reconhecido mesmo pelos jovens, que agora já são adultos, que acompanharam o festival nos últimos 10 anos, alguns dos quais já fazem parte da equipa, outros são voluntários ano após ano, enfim, há realidades diferentes, e também pelos parceiros. Mas sem dúvida na região nós acolhemos público de toda a região, desde Abrantes, a Tomar, Leiria, Caldas da Rainha, Santarém, enfim, e depois, para não falar já de Lisboa, Porto e outras zonas, mas aqui nesta região muito abrangente, recebemos público de todos os municípios em volta de Alcanena.
Encontram-se abertas no Instituto Politécnico de Tomar até 9 de setembro a terceira fase das candidaturas para o novo curso de pós-graduação em Proteção Civil. Esta formação, em parceria com a Escola Nacional de Bombeiros, pretende potenciar, consolidar e atualizar conhecimentos no domínio da proteção civil que permitam a sua aplicação no levantamento, previsão, avaliação e prevenção de riscos, ainda na análise das vulnerabilidades, informação e formação das populações, planeamento de soluções de emergência de forma a articular, interpretar e avaliar diferentes soluções e alternativas. As unidades curriculares ministradas pela Escola Nacional de Bombeiros serão certificadas pela mesma.
Rádio Wells, a primeira a informar.
A Federação Portuguesa de Ciclismo já definiu o traçado da Volta a Portugal de Cadetes. A 12ª edição arranca em Abrantes a 2 de agosto e termina dois dias depois em Orém, junto ao edifício 7 do município. A etapa 3, a derradeira, da edição de 2019, sai de Tomar às 10 horas do dia 4 de agosto, culminando na meta instalada junto à Câmara Municipal de Orém. A tirada terá um total de 70,3 km e contempla três prémios de montanha de terceira categoria. O primeiro em Cargueiros, os dois últimos em Alboritel e Gondomaria, já no concelho de Orém. O pelotão fará uma primeira passagem simbólica pela meta instalada na Praça Dona Maria II, rumando à Gondomaria e voltando a Orém para a consagração dos vencedores das várias classificações depois de uma incursão por terras orienses, com passagem por localidades como Alcaideria, Pinheiro, Cubissalva, Pinhel, Melroeira, entre outras, além de Alboritel, Gondomaria e Orém. Esta competição destina-se a jovens ciclistas com idades compreendidas entre os 15 e os 16 anos, sendo disputada por um pelotão composto pelas maiores promessas do ciclismo nacional. A Câmara Municipal de Orém é um dos principais parceiros da organização, na sequência de uma medida tomada no âmbito da dinamização da prática desportiva no concelho, nomeadamente através da promoção da competição de todas as modalidades junto da população. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.